Reportagem especial.
No extremo sul fica o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. No outro extremo, no norte, fica a Serra de Caburaí, em Roraima. Essas informações a gente aprende na escola. Mas os extremos do Brasil vão além dos pontos cardeais. Cada um dos 5.562 municípios é um reflexo da diversidade, ou, para quem preferir, da desigualdade que reina no Brasil. E ela toma forma na lista elaborada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que mostra os índices de desenvolvimento humano, IDH, de cada município. A campeã é a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Com uma população de mais de 130 mil habitantes, a taxa de escolarização da cidade é 97%. No ano 2000, o IDH de São Caetano do Sul era 0,919, comparável ao da Espanha e bem superior ao do Brasil, que era 0,792 em 2003.
Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão.
No extremo oposto está a pequena Manari, em Pernambuco, com IDH 0,467, comparável ao da Nigéria. Naquela cidade, de 13 mil habitantes, a taxa de escolarização é de 43%. Essas cidades pequenas lutam com dificuldade para conseguir pagar pelo menos os serviços básicos. É o caso de Guaribas, no Piauí, a quarta pior cidade do Brasil em índice de desenvolvimento humano. Com pouco mais de 4 mil habitantes, Guaribas foi escolhida para ser projeto piloto do programa Fome Zero no início do governo Lula. O Ercílio Matias de Andrade diz que é difícil manter até mesmo o básico na cidade com as fontes de receita da prefeitura.
A gente deixa de fazer outras obrigações, muitas vezes até de importância, fazer, trabalhar em estrada e outros mais, para cumprir com a ordem mesmo, que é o funcionário, né? O funcionário não podemos deixar de pagar em dias o funcionalismo, né? Então só isso, mas mais você não pode fazer nada no município.
Mas existem formas alternativas de se buscar recursos, fora do orçamento, muitas vezes apertado, do município. Quem ensina é a cidade gaúcha do Sul, a 12ª melhor colocada no ranking do IDH. No ano passado, a prefeitura criou um setor responsável pela captação de recursos em instituições de fomento, bancos, programas do governo federal e organismos multilaterais. O diretor de captação de recursos de Caxias do Sul, Guilherme Sebem, explica que os projetos são encaminhados para vários tipos de instituições financeiras, até mesmo internacionais, como bancos japoneses e alemães, de acordo com as principais demandas da cidade.
Nós temos um princípio no nosso departamento de captação de recursos que o importante é semear. E depois, na hora de colher, a gente vai fazer a decisão de quais projetos são prioritários.
Guilherme Sebem conta que já estão realizando algumas colheitas. A prefeitura assinou contrato com o BNDES para obras de saneamento ambiental que já estão em execução. Outros 6 projetos de saneamento ambiental estão em fase de contratação junto ao Ministério das Cidades. O diretor de captação de recursos destaca, entretanto, que é mais fácil para Caxias do Sul obter financiamentos porque a saúde financeira da cidade é boa.
Não tem capacidade para investir, vamos dizer, num projeto maior num único ano, mas tem capacidade para buscar o recurso, né? Adquirir o financiamento, fazer a obra em 1 ano, 2 anos e pagar ao longo de 5, 10, 15, dependendo da instituição financeira, tem as mais variadas formas de pagamento.
Minha cidade é linda demais.
Florianópolis tem o quarto maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, o melhor entre as capitais. O IDH de Florianópolis se reflete na qualidade de vida da população. O gerente de rádio Vilmar da Silva não economiza adjetivos para falar de sua cidade. Diz que Florianópolis tem um ótimo padrão de vida e tem muita oferta de emprego, principalmente nas férias, por causa do grande fluxo de turistas.
A cidade vai crescendo, aumentando os moradores e sempre a prefeitura, juntamente com os deputados, né, a Assembleia Legislativa, ele sempre tem trabalho, porque cada vez cresce mais, né? Muitas pessoas migram para cá e sempre aumenta o trabalho na urbanização e na estrutura, né? Então, é uma cidade que ela está cada vez desenvolvendo mais e cada vez sendo mais visitada por turistas, mas ela comporta, ela realmente corresponde ao que pede.
Quase 100% dos domicílios urbanos de Florianópolis têm acesso à água encanada, luz elétrica e coleta de lixo. Tem a sétima maior renda per capita do país, de R$ 701,42, num ranking encabeçado pela cidade de Águas de São Pedro, em São Paulo, com R$ 954,65. A menor renda per capita do Brasil é Centro do Guilherme, no Maranhão, com R$ 28,38. De Brasília, Adriana Magalhães.
Reportagem especial.